Olá, muito boa tarde. O Governo Regional abriu as candidaturas para compensar as perdas resultantes do mau tempo registado em junho nos concelhos da Ribeira Grande e da Praia da Vitória, segundo despachos publicados hoje em Jornal Oficial. De acordo com o Executivo açoriano, o prazo para apresentação das candidaturas é fixado em 15 dias úteis a contar da data de publicação do presente despacho. As candidaturas surgem no âmbito dos apoios previstos no regime jurídico ou financeiro de apoio à emergência climática para as situações de perdas e danos patrimoniais decorrentes do fenómeno meteorológico extremo. Os pedidos de apoio financeiro são requeridos em ambos os casos através da apresentação de um formulário de candidatura que se encontra disponível no sítio da internet na Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática. Recordo que a 13 de junho o Governo decidiu ativar o regime jurídico ou financeiro de apoio à emergência climática para apoiar as famílias afetadas pelo mau tempo de 2 e 3 de junho nas Ilhas Terceira e São Miguel. A chuva forte que atingiu no início do mês passado o concelho da Ribeira Grande na Ilha de São Miguel provocou prejuízos superiores a €500.000 em moradias, viaturas e bens públicos, segundo uma primeira estimativa do município. Cerca de 20 famílias tiveram de ser realojadas na Ribeira Grande devido à forte chuva que se registou ao final da tarde e que provocou também estragos em viaturas, estabelecimentos e nas vias públicas sem registro de feridos. Também uma família teve de ser realojada na Ilha Terceira na sequência da forte chuva.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo mostrou-se perplexa e desiludida depois de conhecido o nome do novo presidente do Grupo SATA. Em comunicado, a Câmara do Comércio refere que, numa altura em que a nossa companhia aérea necessita de uma liderança assertiva, determinada, robusta e tecnicamente credível, somos todos surpreendidos. Pelo contrário, a nota refere ainda que esta é uma decisão política tecnicamente desconhecedora e ferida de morte ao nível da sua credibilidade para o desempenho da função, considerando que o nomeado é funcionário do Grupo Vinci, empresa que gera alguns dos aeroportos regionais e nacionais. A Câmara de Comércio de Angra dá nota que não está em causa a idoneidade da pessoa nomeada, mas sim o perfil para o cargo, ou melhor, a sua desadequação para o cargo de CEO do Grupo SATA. O comunicado salienta ainda que, depois de um período em que a companhia foi gerida com competência e conhecimento técnico, esta nomeação representa um retrocesso técnico e civilizacional de 10 anos, levando-nos para os tempos em que decisões ruinosas como a presente levaram a companhia para onde ela infelizmente se encontra neste momento agonizante. Recordo que o Executivo açoriano revelou na passada sexta-feira que o antigo diretor regional dos transportes aéreos, Rui Coutinho, será o novo presidente da companhia aérea SATA. Também o novo líder do Partido Socialista Açores considerou que o Governo Regional, ao nomear o antigo diretor regional dos transportes aéreos para presidente do Grupo SATA, escolheu um protagonista político para a liderança da companhia aérea. Francisco César dá nota ainda que o PS não foi ouvido sobre a escolha do Executivo Regional. Francisco César, que anteriormente tinha manifestado disponibilidade para dialogar com o PSD sobre o futuro da empresa, admitiu que o partido gostava de ter sido ouvido, mas assegurou que a disponibilidade mantém-se. Também o JPP Açores considerou que, com a nomeação do antigo diretor regional dos transportes aéreos para presidente da SATA, o governo açoriano quer pilotar a companhia aérea. Em comunicado, o coordenador regional do Juntos pelo Povo, Carlos Furtado, diz não ter dúvidas de que a indicação de Rui Coutinho para presidente do Conselho de Administração da SATA é a formalização de que o governo regional dos Açores quer indiscutivelmente pilotar a companhia aérea. Para o partido, não está em causa a pessoa indicada, nem sequer a forma clara como o Governo Regional assume agora esta condição, mas sim que o Governo clarifique aos açorianos qual o rumo que pretende para a companhia e, consequentemente, para a mobilidade aérea regional. Carlos Furtado também considera estranho que o Executivo tenha anunciado a criação de um conselho estratégico para dar mais robustez às futuras decisões da companhia, numa altura em que a estratégia já está definida e passa pela alienação do handling e pela privatização da maioria do capital da Azores Airlines.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O socialista Francisco César foi eleito este fim de semana presidente do Partido Socialista Açores e anunciou que pretende inaugurar uma nova forma de fazer política na região.
Aquilo que eu tenho aqui é uma moção de orientação política global, regional, que teve o contributo de dezenas de militantes e de não militantes, com especialistas de várias áreas, alguns açorianos residentes nos Açores, outros que residem no exterior. E outros até que, não sendo açorianos, mas tendo e podendo dar um contributo nestas áreas, resolveram dar um pouco, tirar um pouco do seu tempo para preparar uma moção de orientação global que é bastante alargada. Quando nós falamos de renovação, isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos que atualizar políticas que o Partido Socialista tinha, que vinham do passado. Umas porque perderam o seu tempo, já deram resultados, o tempo mudou, o Partido Socialista foi poder durante 24 anos, temos que aprender com o que aconteceu, com o que fizemos bem feito, aquilo que perdeu validade, aquilo que não correu bem e aquilo que os desafios de uma sociedade que é totalmente diferente exigem hoje em dia. E, portanto, vai haver mudanças, vai haver naturalmente uma mudança tranquila, mas algo que o Partido Socialista não abdicará. Haverá mudanças de estilo, porque já somos de gerações diferentes, temos idades diferentes, temos visões políticas que partem da mesma base, mas naturalmente têm interpretações diferentes.
Francisco César foi eleito num ato eleitoral em que foi o único candidato, tendo obtido 93,3% dos votos. O socialista que sucede no cargo a Vasco Cordeiro, presidente do PS desde 2013, acrescentou que a sua liderança marcará o início de um novo ciclo e de um novo futuro para o partido. O presidente da Assembleia Legislativa dos Açores preside hoje em Lisboa a sessão de encerramento e de entrega de prémios do Concurso Atlântico Júnior a ter lugar pelas 16 horas no auditório da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Na sessão serão premiados 4 projetos da base científica e tecnológica de escolas do ensino secundário e profissional do continente e das regiões autónomas. O Concurso Atlântico Júnior, promovido pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e pela Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, tem como objetivo premiar aplicações práticas que facilitem a monitorização do Atlântico, promovendo o uso sustentável dos seus recursos através da apresentação de um protótipo, de uma maquete instrumentada ou de um produto biotecnológico.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Terminaram ontem as Sessões Joaninas 2024. Vamos ao balanço desta edição e ao tema escolhido para o próximo ano com o Miguel Sousa Azevedo do Rádio Clube de Angra.
Serão de 20 a 29 de junho as Sãs Joaninas 2025, dedicadas aos 500 anos do nascimento de Luís de Camões, assim como aos Cânticos dos Lusíadas que abordam a Ilha dos Amores, com referências à Terceira. Revelação feita pelo vice-presidente da Câmara de Angra do Heroísmo, Guido Teles.
Faremos festa de dia 20 a 29 de junho. Para o ano, contamos dedicar as festas aos 500 anos do nascimento de Luís de Camões, porque estamos em período comemorativo, 24 a 26 está a ser feita esta comemoração e vamos dedicar as festas à Ilha dos Amores, um dos temas abordados nas Lusíadas nos cantos 9 e 10 e que aparentemente tem uma ligação aqui com a Ilha Terceira, porque é um canto já dedicado à viagem de regresso a Portugal e, portanto, há uma forma aqui, parece-nos bastante interessante, de abordar uma questão histórica, mantendo esta tradição que temos tentado manter de ano para ano.
No dia de fazer o balanço das festas deste ano, o vereador angrense mostrou satisfação por todos os prismas de apreciação de um evento que há muito ultrapassou fronteiras. A afluência de participantes e visitantes às Sãs Joaninas tem batido recordes.
A afluência tem sido acima da média. Temos batido recordes este ano aos mais vários variados níveis, não só de público presente nas festas e a aproveitar a festa, mas também de grupos participantes. Este ano contamos com 11 marchas provenientes do exterior, contamos com grupos folclóricos folclóricos provenientes também de fora da ilha, de São Miguel em particular, filarmónicas também provenientes de não só dos Estados Unidos, de Tolar, a filarmónica convidada também já vem sendo uma tradição das sanjuaninas. De facto, muita gente de fora, não só para aproveitar as festas, mas também para participar nelas, para além de tudo o resto, ou seja, este ano também, em termos de gastronomia, também foi um ano muito interessante, com cerca de 80 tascas licenciadas para todo o recinto das festas, ou seja, no conjunto foi uma edição muito, muito participada, com muita procura e, portanto, a todos os níveis, uma edição muito satisfatória que nos deixa muito satisfeitos.
Um modelo de festas consolidado e que é para manter, sempre com as devidas adaptações.
O modelo já é uma característica das sanjuaninas, é uma marca identitária destas festas. As pessoas que vêm às sanjuaninas já sabem com o que é que contam, o que não significa que de ano para ano as festas sejam iguais, ou seja, é uma estrutura base que garante previsibilidade e garante uma identidade nas festas sanjuaninas todos os anos, mas com alteração de tema, com toda a preparação de atuações que são completamente diferentes de um ano para o outro. Apesar de se manter a estrutura base, todos os anos as festas são diferentes e acho que essa é uma daquelas marcas a manter, porque tem sido uma das formas de afirmação das sanjuaninas.
Sanjuaninas 2024, a caminho do seu final, 500 anos do nascimento de Luís de Camões e os cânticos dos Lusíadas que abordam a Ilha dos Amores serão o tema para o próximo ano.
Miguel Sousa Azevedo, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A área das indústrias culturais e recreativas ainda não é valorizada nem reconhecida na região. Quem o lamenta é Pilar Damião, docente e investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade dos Açores. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
A responsável considera mesmo que o papel do setor cultural dos profissionais da cultura ainda não é politicamente reconhecido. É nesse sentido que os Açores se candidataram ao projeto InSitu, Inovação Local das Indústrias Culturais e Criativas em Áreas Não Urbanas. Uma iniciativa da Comissão Europeia com a duração de 4 anos e um financiamento de 4 milhões de euros. Pilar Damião acredita que no final este projeto vai alterar e mudar a opinião dos decisores políticos sobre essa área.
E vamos ver se conseguimos o que a Islândia conseguiu, que foi a partir de trabalho de um grande mapeamento cultural que foi feito na Islândia há uns anos atrás, que pertence também à nossa equipa. Essas recomendações foram apresentadas ao poder político e houve aqui uma mudança de atitudes, uma mudança de posição em relação às indústrias culturais e criativas. Portanto, agora, isso é uma questão de ver o que é feito a nível europeu, a primazia que tem sido dada, a própria Comissão Europeia, a valorização que é dada às indústrias culturais e criativas como motor de desenvolvimento local. A partir do InSitu, com essa análise comparativa, podemos identificar que, afinal de contas, é preciso valorizar, é preciso reconhecer e é preciso dar apoio, e é preciso apoiar, porque é isso que vai nos fazer depois dar aqui um salto e diferenciar até mesmo a nossa oferta turística, se quiserem por aí.
A também coordenadora local do projeto adiantou que o InSitu combina investigação e ações experimentais para fazer progredir as práticas, capacidades e potencialidades relacionadas com a inovação das indústrias culturais e recreativas. No âmbito deste projeto, vão decorrer na próxima quarta e quinta-feira 5 workshops interativos, culminando com a conferência Colaborar e Inovar, Impulsionar o Potencial Criativo nos Açores. Pilar Damião explica quais os objetivos destas sessões.
Capacitar os nossos participantes a competências desde o marketing digital, estratégias para a internacionalização dos projetos, para financiamento destes projetos junto à Comissão Europeia e também, para além disso, dinamizar redes de cooperação na área das indústrias culturais e criativas, não só a nível regional, que é o que tem-se vindo a fazer já há algum tempo, mas também criar redes de contato com as outras laboratórios do projeto InSitu para fazer uma análise comparativa e trabalho conjunto e eventualmente alguns networkings que podem ser desenvolvidos a partir daí.
O projeto InSitu arrancou em 2022 e conta com 13 parceiros europeus. Quando estiver finalizado em 2026, vai submeter uma série de recomendações ao governo regional de políticas públicas na área da cultura e nas indústrias culturais culturais e recreativas. A conferência do dia 4 é aberta ao público em geral, especialmente artistas, gestores de artes, empresários, profissionais da cultura, investigadores, educadores, estudantes e decisores de políticas culturais. Vai ter lugar no Anfiteatro 8 da Academia Açoriana, no campus de Ponta Delgada, com a opção de participação online via Zoom.
E é com a Cristina Silva que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa segunda-feira e também boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.